Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 12 graus a temperatura. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel. Nesta quinta-feira, hoje, 15 de agosto de 2019, para Unimed. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro aqui de todos os dias, entre 11 e meio-dia, sempre compartilhando um assunto contigo. Hoje a gente vai falar sobre esta busca incessante da felicidade. Esse assunto é tão importante que existe até um seminário, né, que discute o, não digo os caminhos, mas de que forma, afinal de contas, o ser humano pode ter ou ser feliz, melhor dizendo. Em busca da felicidade é o nosso assunto de hoje e depois a gente fala sobre todos os dados e as informações necessárias para que você possa também fazer esta reciclagem. Afinal de contas, quando acontecem ações e eventos importantes aqui em Caxias, não é nem só o nosso dever de divulgar, mas também fazer com que você interaja mais, né, sobre isso. Quem nasceu para não ser feliz? Ninguém, né, gente? Todo mundo nasceu para ser feliz. Por isso, com os nossos problemas do cotidiano, com as revoltas que a gente tem, com as caídas, que é normal, nossa vida é um ciclo de altos e baixos, até quando a gente consegue suportar os baixos e de que forma, né? Quais as melhores formas da gente viver uma vida mais leve e tentar, pelo menos, ser feliz? O que é ser feliz nos dias de hoje, afinal de contas? Por isso, nossa mesa hoje está composta, obviamente, não poderia faltar uma psicóloga para tentar entender tudo isso, né, Maria Marlene? Muito obrigada pela tua vinda, bom dia.
Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês.
Também conosco o filósofo Robledo Luza. Eu vou só resumir a filósofo, porque o Robledo ele tem muitas outras características no seu currículo, né, Robledo? Mas digamos que é um estudioso da vida também, né, Robledo? Bom dia, muito obrigada.
Bom dia, obrigado mais uma vez estar aqui, né? Você me honra muito participar desse programa.
Até fazia tempo, né, que tu não vinhas?
Eu acho que sim, mas sempre um grande prazer.
Tu não tá na geladeira, tá? Não te preocupa.
Não, tô tranquilo, tá tranquilo. Tem muita gente boa também que vem aqui.
Sem dúvida. E também conosco o professor da UCS, filósofo Luiz Biasoli, para falar sobre este tema tão amplo e tão delicado e tão importante, né, prof? Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Eu que agradeço esse espaço generoso que a Rádio São Francisco nos concede para divulgar e debater sobre esse assunto tão importante que é a felicidade. E sei que essa rádio tem uma audiência muito qualificada, vocês que estão em casa com várias opções de mídia, de rádios, estão aqui sintonizados nessa rádio de Caxias do Sul, que tem um conteúdo muito bom. Eu queria mandar um abraço especial aí. Eu sei que pessoas, amigos lá na bonita Nova Roma do Sul estão nos escutando lá. Um abraço aí para o José Fávero lá em Nova Roma do Sul e todos os nossos ouvintes de lá.
Muito bem. Olha, a gente tem aqui um leque enorme para abrir em termos da palavra felicidade, mas a gente consegue hoje traduzir o que é ser feliz. Quero começar contigo, Maria Marlene. Na psicologia, é óbvio que existe um significado da palavra felicidade, mas hoje, século XXI, tendo tantas coisas maravilhosas que o nosso planeta ainda tem, hoje a gente consegue ser, nem vou falar plenamente feliz, né? Só vou falar feliz ou digamos, de uma forma mais agradável de se viver? O que é ser feliz hoje, hein?
Bom, eu acho que se a gente pensar na palavra, me veio agora, tá? Felicidade, me vem assim que a gente precisa ser feliz em qualquer idade, né? Porque tem idades que, fases da vida que é mais difícil ser feliz, né? Por exemplo, na crise da adolescência, quando se entra para terceira idade, para velhice, né?
Ou quebras de fases da vida.
Isso, momentos difíceis da vida, a gente precisa saber que são momentos que a gente não pode não ser tão feliz, né? Porque são momentos de crise, momentos de definição de identidade, momentos de perdas físicas, de perda de identidade, de trabalho, de grupos. Então, acho que tem momentos na vida que não se é muito feliz. Mas acho que também, desde que a gente nasce, a gente não aprende sobre isso, né? A se perguntar o que te faz feliz. Às vezes, nas palestras, quando eu pergunto, as pessoas ficam chocadas e dizem assim, mas eu nunca pensei nisso. A gente vai vivendo. Eu não sei o que me faz feliz, o que me dá alegria, o que me faz brilhar os olhos. E eu vou deixar uma provocação aqui para os meus colegas, frase que eu estava vendo ontem nas mídias, que eu gosto muito, do Steve Jobs, que diz assim, ó, e que eu gosto de falar do tempo, né? O seu tempo é limitado. Não viva a vida das outras pessoas. Porque essa é uma coisa recorrente que eu mais ouço em grupos, no consultório, como as pessoas vivem, e muito mais agora com as mídias sociais, com toda essa interatividade, como as pessoas vivem buscando aceitação, aprovação, validação dos outros, e muitas vezes elas esquecem o que lhe faz feliz, quem eu sou realmente, né? Então, às vezes tu vive uma vida em função de agradar o outro, de ser aceito pelo outro. E isso também leva as pessoas, muitas vezes, a não aceitar ajuda, né? A também achar que eu tenho que ter um alto desempenho para ser feliz. Eu não posso ser frágil em ponto algum da minha vida. Então, a felicidade está muito relacionada com essa relação com o outro também. Agora, vou deixar aí para os colegas.
Na visão de vocês, por que o ser humano hoje se preocupa tanto com o próximo, com o outro, hein? E eu conheço pessoas que realmente saem do sério em função de problemas, não só de problemas, mas... de tipo, tem que se meter e tem que resolver e tem que viver a vida do outro. Isso não é tão comum assim, ou é comum, hein?
Olha, como é que eu vou te dizer assim?
Complicado, né, Pedro?
Não, é que eu acho que eu vou reter uma das afirmações aqui da Maria Marlene quando ela fala que nós não aprendemos isso, tá? Nós não aprendemos a ser feliz. Eu tenho até hesitado em usar cada vez mais a palavra felicidade. Não que não possa ser usada, tá?
Tem evitado.
Eu tenho evitado a palavra felicidade. Por quê? Porque ela tem múltiplas conotações. Então, tem coisas que eu voltaria um pouco mais atrás. E eu achei que o Luiz Fernando vai concordar um pouco comigo. Quando a gente estuda um pouco a história da filosofia, a gente lembra... nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente acaba sempre voltando um pouco na história, um pouco, bastante na história, mais ou menos uns 2.500 anos, quando a gente vai pegar autores importantes da antiguidade e eles se ocupavam de uma questão que era bastante fundamental na área do conhecimento e que tinha uma conotação ética muito forte, que era como eu devo viver para viver uma vida boa e justa, tá? Por que eu falo disso? Porque é o seguinte, se vocês forem me perguntar hoje, mas o que é felicidade? Então eu diria que nós não temos feito boas perguntas, né? E aí um conceito que se usava na Grécia Antiga, aparece muito na obra do Aristóteles, né? Que é o daimonia, que a gente traduz normalmente como felicidade, mas penso que a tradução mais apropriada seria plenitude, talvez. Uma vida plena, uma vida boa. Então, mais do que necessariamente dizer assim, qual é o caminho da felicidade? O que eu devo fazer para ser feliz? É quanto nós estamos discutindo sobre o que é uma vida boa, o que é uma vida plena, o que é uma vida que nos permite acreditar que ao final dela você olha em perspectiva e você diz assim, essa vida foi boa, essa vida valeu a pena, certo? E essa questão é uma questão que não faz parte do nosso cotidiano, mas ela está entrando novamente, a felicidade está virando um problema, inclusive, científico. A gente sabe que está cada vez mais sendo estudado, isso é bom, para a saúde mental e a saúde física da sociedade. Mas quando nós olhamos assim as pessoas, quando você me diz, ah, estamos bastante olhando bastante para o outro, e até eu falei disso, eu, numa palestra recente que eu estive em Porto Alegre, na Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu falei, por que que nós falamos hoje tanto de propósito no meio corporativo? Eu disse, bom, interpretação talvez mais simples, não sei se simplória, mas mais simples é a seguinte, falamos tanto de propósito porque parece que não temos mais sentido. Então parece que as coisas perderam sentido. E é por isso que a gente volta a discutir o sentido.
Sim.
Então se a gente volta a discutir a felicidade, é por quê? Porque as pessoas não estão felizes. Porque se elas estivessem felizes, elas viveriam as suas vidas, não ficariam... escutando filósofos perguntando acerca do que é a felicidade, se nós somos ou não somos, né?
Que tanto incomoda o outro, a gente, o outro, né? Se ele está bem vestido, se não está, se ele progrediu na carreira ou não progrediu. Sim. Isso a gente percebe que realmente...
E eu diria que isso tem uma conotação aí mais do, vamos dizer assim, da área da Maria Malene. Isso já é um indício de patologia, tá? Uhum. É, quando nós estamos desequilibrados, justamente por vivermos um momento em que carecemos de uma noção mais clara de sentido, de plenitude de vida, o nosso desequilíbrio nos leva a atitudes que muitas vezes não têm sentido. E uma delas é ficar dando tanta atenção àquilo que o outro está fazendo, né? Então eu diria que isso cai mais para o lado da própria patologia necessariamente, embora a sociedade normaliza isso. Uhum. Na realidade, um dos indícios talvez de doença social é quando a gente começa a normalizar comportamentos que são bizarros, né, aberrantes.
Que tu acaba te retraindo, tu acaba ficando pegando as dores de todo mundo, né?
E a gente chama de normal e justifica.
Biasoli.
Então, essas reflexões que os colegas fizeram, eu acho que quando nós falamos em felicidade, a gente está falando na realização completa do ser humano. E vive-se numa sociedade capitalista, numa sociedade marcada pelos valores do ter, da aparência principalmente, e as pessoas que tentam dominar a sociedade, dominar as pessoas, seja através da mídia, do marketing, elas vendem um tipo de felicidade que a gente pode chamar de aparência da felicidade, que não é a felicidade. Porque mas você que está em casa, pensa quantas empresas, quantas lojas põem na sua frase, no seu chavão do marketing, felicidade é você comprar o meu produto, é você ir na minha loja, é não sei o quê. Agora você está escutando o rádio ou está na frente da televisão, veja se todas as propagandas não trabalham com o conceito de consumo igual a felicidade. Ó, compre aquele carro lá que você vai estar com o sorriso brilhante, uma alma leve. Compre aquela margarina de manhã, tome o café que você vai ser feliz. Nada mais ilusório, nada mais aparente e superficial do que essa aparência de felicidade, que felicidade não é só isso, e eu até ouso dizer, felicidade está além disso. Porque no conceito de felicidade, a gente tem que ser como a gente é. Uma vida humana que não experimenta em algum momento uma dor, uma frustração, um momento de angústia, não é uma vida humana. Agora, isso não pode se tornar rotineiro, estar 24 horas na nossa presença. Então, a felicidade são momentos na nossa vida de realização, e quando essa alegria não está presente, a gente também entenda por que a gente não tem essa alegria. Eu acho que esse autoconhecimento é a principal ligação que a gente tem para se conhecer, para se amar como a gente é, amar a família que a gente tem, amar o nosso trabalho, as instituições que nos formam, apesar dos limites. Eu só queria abrir um parêntese, já que nós estamos aqui falando sobre a felicidade, que não é à toa, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu queria dizer, você que está em casa nos escutando, provavelmente vocês todos aí conhecem um dos lugares mais bonitos aqui da nossa bonita Caxias do Sul, no alto da nossa cidade, perto dos pavilhões da Festa da Uva, que é o Seminário Nossa Senhora Aparecida. Sim, o seminário, aquele lugar bonito, que parece um castelo medieval no alto daquela montanha. Então, no dia 7 de setembro, um feriado da pátria, ou seja, a gente não tem nenhuma atividade de trabalho, nós estaremos lá debatendo sobre o ser humano e a felicidade. Ou seja, aquele seminário, aquela casa bonita, grande, acolhe a você que está em casa, acolhe a nós. Você que quer aprender, debater, saber mais, venha para o dia 7 de setembro, lá no seminário Nossa Senhora Aparecida. Vai ter uma equipe de pessoas que vão estar falando, debatendo. Você também pode colaborar, aprender. Uma coisa é certa, você vai sair diferente de lá, como eu também vou sair. Então, se você quer saber mais sobre esse seminário sobre a felicidade, entre, pode ser pelo Facebook do Padre Ezequiel, né? Você está na em qualquer rede social, todos os 99% das pessoas estão conectados em redes sociais, né? Entra lá na página do Padre Ezequiel e põe lá um recado. Como faço para participar? Que ele é um dos organizadores, vai dar maiores informações. Ou também pelo WhatsApp, tá? Se você está anotando, o WhatsApp aqui de Caxias é 999-02-9595. Bem fácil. São três noves na frente, depois o 02, 9595. Você pode ter maiores informações e será um dia fantástico na sua formação e no seu autoconhecimento. Na verdade, será uma continuação desse debate que nós estamos fazendo aqui.
A gente está dando agora um, como é que chama?
Quando um gente, serviço.
Não, quando a gente adianta informação, hoje é uma expressão usada nas redes sociais. A gente,
é um briefing?
Não. Não. A gente tá... Ô, Matheus, um spoiler! A gente
Spoiler aqui!
Obrigada, Matheus. Tá vendo? A gurizada sabe tudo.
Sim. Então, até falando...
Mas isso daqui que a gente tá falando hoje vai ser um grãozinho de areia perto desse dia inteiro, né? Sim. Da importância que é esse tema, tanto que foi criado um seminário, né?
Além dos três, vai ter mais cinco palestrantes, além de nós três aqui.
No finalzinho aqui, a gente vai dar todo o serviço completo para as pessoas lembrarem e anotarem na sua agenda, né? Portanto, aí no dia 7 de setembro, este importante evento. A ouvinte Eleda mandou pra gente uma frase aqui muito interessante, eu queria jogar para vocês agora aqui na mesa. As pessoas esperam toda semana pela sexta-feira, esperam todo ano pelo verão, esperam a vida toda pela felicidade. Ou seja, já deu para ver que não adianta a gente esperar. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Obviamente, precisamos fazer alguma coisa.
Eu acho que por isso que está tão em voga essas coisas de teorias, de técnicas que levam para ação, né? Porque quando a gente vai para ação, né, a gente tem ação e reação, né? Então, a gente precisa ir para ação. As pessoas, elas querem que as coisas mudem, mas elas não se mudam internamente, elas não querem se conhecer. Como disse o Luiz, né? Não querem tolerar a frustração, né? Porque crescer dói, mudar dói, né? Envelhecer dói. Então, a dor, ela faz parte da vida. E a gente não é feliz o tempo todo,
e
né?
E a dor também nos ensina, né, gente?
A dor nos ensina, nos fortalece, a gente cria músculo emocional. Então, a dor faz parte da vida. Mas a gente vive uma sociedade que as pessoas, elas não querem lidar com a dor, elas querem fugir da dor. Elas, principalmente os jovens aí que têm no nosso estado maior índice de suicídio, a adolescência é um momento que hoje não se quer tolerar a frustração, né? Então, tem um índice grande de suicídio, porque qualquer probleminha é um caso de morte, né?
Nossa, já é o fim do mundo, né?
Então, eu acho que a gente está precisando muito também discutir valores humanos. Né? Acho que os pais também estão um tanto perdidos,
e
sabe?
E aí vem ao encontro do que a Maria Marlene falou no início do programa, Robledo e Biasoli, que a gente não é educado, a gente não foi ensinado para não ser feliz. E a gente vai aprendendo no decorrer da vida, o que não é ruim, porque eu acho que quando a gente aprende fazendo, quando a gente olha e diz, nossa, eu consegui fazer, dá um orgulho tão grande, né? Dá uma satisfação interna tão grande, dizer, bah, eu não precisei ficar um mês aprendendo nos livros ou lendo, mas olha ali, eu fui, tentei e consegui. Eu acho que essa sensação é algo que não tem nem como a gente descrever. Então, na vida é assim, né? Nessa caminhada aqui, pelo menos nessa passagem, a gente tem que procurar melhorar também as coisas.
Eu diria assim, uma coisa que até em alguns momentos em aula eu colocava para discussão com os alunos. Quando a gente olha em perspectiva aquilo que a gente chama de herança cultural, tá? Vamos lá. Como é que a gente moldou a nossa sociedade? Porque é óbvio que a gente, nesse momento, a gente tem uma perspectiva um pouco mais crítica, por quê? Porque nós percebemos, e eu falo isso, né, que nós vemos hoje uma sociedade de promessas não cumpridas.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, aquilo que o Biasoli falou antes, ah, o consumismo seria ótimo se ele funcionasse, mas o problema é que você consome ainda assim tem um vazio dentro de si. Tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa perspectiva de cultura, o que é que eu sempre comentei? Eu diria assim, ó, que nossa forma de pensar o conhecimento, o conhecer do mundo, é ao longo do tempo, nós avançamos muito em termos de compreensão da natureza. Avançamos muito em termos de compreensão, criação de ferramentas tecnológicas. Mas nesse modelo de epistemológico, modelo de conhecimento que nós temos, não há um lugar para aquilo que a gente poderia chamar de sabedoria. E o que seria sabedoria? É o saber viver. Uma das possíveis afirmações, possíveis definições que eu poderia dar à sabedoria é o saber viver.
Como a gente sabe viver?
É, mas pense, só para complementar, acontece o seguinte, é que isto não faz parte da nossa pauta. Sabe, você aprende ciência, aprende geografia, eu vou dar um exemplo, né? Eu falava isso, porque quando você está no ensino superior, eu dizia, estava com alunos ali que tinham 11, 12, 13, 14 anos de escolarização.
Uhum.
Eu disse, tem uma coisa que você sabe me fazer na vida, é ficar sentado escutando alguém que nem eu falando para vocês. Tá? E aí eu perguntava, quantas vezes nesse intervalo de tempo, que é muito tempo, são muitas horas de escolarização, foram tratadas questões como a morte, a perda, a doença, o fracasso... Né? E aí, então, nós descobrimos que isso não faz parte da nossa ideia de compreensão do mundo. Então, nós destacamos isso. E o saber viver, né, pegando o gancho daquilo que a Maria Marlene falou antes, se conecta com isso. Saber viver, eu digo assim, a morte é uma coisa que faz parte da vida. Qual é o papel dela? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a morte de quem eu amo e como é que eu lido com a morte minha, com a minha finitude? Então, são questões que elas não são discutidas, elas não fazem parte normalmente, e quando elas são trazidas, elas sempre geram desconforto. E o saber viver, e eu diria, se a gente está falando que a gente não sabe lidar com frequentemente com a adversidade, com os obstáculos, parece que a gente diz que a gente sabe lidar com a alegria. E não é bem assim. Uhum. Eu não estou profundamente convicto que nós também sabemos ser alegres.
Será que é mais fácil falar da felicidade do que falar da morte? É.
Eu não estou convencido que nós lidamos bem também com a alegria e com a realização.
Eu quero pegar essa fala da alegria do Robledo, porque esses dias eu estava num café e eu vi uma cena tão interessante, né? Chegou uma mãe bem faceira com a filha, assobiando, cantando. Eu disse, essa mulher não é daqui. Dito e feito. Aí elas sentaram atrás de mim e eu vi pelo sotaque que ela não era daqui. E aí eu fiquei pensando, né? Como aquilo também foi diferente para mim. Eu fiquei, porque às vezes eu também sou bem espontânea, eu fico pensando que as pessoas, elas estranham a alegria. Elas também não sabem mesmo, como o Robledo disse, bem importante isso, elas não sabem lidar com a alegria. Porque se tu é muito alegre, tu é estranho. Tu é esquisito, ai, que lá é meio louquinho, entendeu? Então, são coisas...
Já vem os apelidos, né?
É, tu que é diferente, tu já rotula, né? Então, quer dizer que se o cara é feliz, já não tá enquadrado, né? Então, acho que é isso que o Robledo falou. Nós precisamos desnaturalizar algumas coisas, que hoje tá naturalizado, que é, na verdade, é patológico, né? Todo mundo tem que ser igual, se todo mundo expõe toda a sua vida, isso é normal, é bacana, tudo que tu faz... Não, isso não é normal, isso não é de todo bom, né? Porque, às vezes, é melhor, é mais sábio, como disse o Robledo, a gente silenciar, né? Às vezes, tu tem mais sabedoria, às vezes, se tu silenciar, né?
Sem dúvida.
Como a professora Marlene está falando, seguindo o professor Robledo, nós, os seres humanos, temos que ter essa noção de que a felicidade, isso já vem lá da Grécia Antiga, como o professor Robledo assinalizou, lá em Aristóteles, Platão, uma coisa é certa, a gente não pode se espelhar no outro para buscar a nossa felicidade, porque cada ser humano é uma natureza, é uma biologia, é um corpo, é uma estrutura de afetos, e cada um vai interagir de uma maneira diferente no seu mundo. Ou seja, vou dar o meu exemplo, mas pega o exemplo de você ali na tua casa. Eu sou um professor de filosofia, de ciências humanas. Eu não posso ter a minha expectativa de vida e querer jogar a minha felicidade e ter o Neymar como espelho para eu ser feliz. Porque ele tem um biotipo de atleta, ele tem potencialidades. Então, eu tenho que focar, me realizar como um ser humano dentro da minha natureza, dentro das minhas potencialidades. E assim, cada ser humano tem que buscar aquilo para o qual... Aquilo que no cristianismo se fala muito em dom. Quais são os meus dons? Eu sei pintar, eu sei escrever, eu sei tocar música, eu sou instrumentista, eu sou um bom orador. Então, a pessoa tem que potencializar as suas capacidades. E cada um tem que buscar o que é melhor para si dentro da sua natureza. Contudo, na nossa sociedade, percebe-se, o professor Robledo falou, desde o prezinho, nos primeiros momentos da nossa socialização, é feita uma padronização nas escolas, nas instituições, que todo mundo tem que saber a mesma coisa, que todo mundo tem que ter aqueles conteúdos que são padrão, quando na verdade nós somos diferentes. E essa diferença, essa variedade das pessoas é que faz a vida ser bonita. Então, pensa-se que para conseguir a realização pessoal, antes de tudo, precisa-se conhecer o que a gente é, quais são as nossas capacidades, quais são os nossos limites, tanto biológicos, físicos, tanto afetivos e psicológicos, e a partir disso a gente se trabalhar. Agora, não é uma coisa fácil.
Ah, com certeza. Biasoli falou uma palavra interessante para o caxiense, porque o caxiense ele tem receio do sair fora do padrão. Eu acho que é bem isso que o Biasoli falou agora. O caxiense está aprendendo bem lentamente, porque a gente já mudou bastante, né? Nós já
fomos obrigados a mudar, sim, depois dos anos 2000 com essa massiva imigração.
Ou as outras cidades, ou a gente vai de encontro a população inteira do planeta, né?
Sim, porque
a gente precisa, né, melhorar um pouquinho. E esse padrão que o Biasoli falou, acho que é bem isso. O caxiense tem medo de sair do padrão e ser feliz. Né? Então, depois dos comerciais, eu queria que vocês falassem mais sobre isso. O medo da gente de sair do padrão daquela coisinha, né, que aprendemos, que os nossos pais nos ensinaram, enfim. E aí a gente sabe que se a gente fugir um pouquinho, vai ser um pouquinho mais feliz, mas tem receio, tem vergonha. Nossa, o que as pessoas vão dizer? A opinião aqui também dos nossos ouvintes, o Testa, diz o seguinte: não existe felicidade plena, existem momentos felizes. Bom dia. Com certeza, se fosse felicidade plena, estaríamos no paraíso. O Zé PTF diz o seguinte: felicidade é fazer felizes aqueles que nos cercam, ajudar sem esperar retorno. Bom dia. A Terezinha Campagnolo, do bairro Santa Catarina, diz o seguinte: quem passou pela vida e não amou, passou pela vida e não viveu. Bom dia. Então, são frases, vocês vejam que os nossos ouvintes estão antenados. Mais um recado aqui da Ana Célia, do Centro. Bom giorno, Jesus Cristo, eu não falo muito italiano, mas eu consigo falar bom giorno, viu, Ana Célia? Obrigada. Linda entrevista, um forte abraço a todos, um especial Maria Marlene, uma pessoa especial. Muito obrigada.
Abraço, Ana Célia.
Tá vendo? Já tem teus fãs aqui se comunicando contigo. A Irma diz o seguinte: bom dia, tua rádio, estamos juntos. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente quer e não como os outros querem. A felicidade vem da alma. É isso aí, Uma Martins. 27 para o meio-dia, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos hoje com o Robledo, a Maria Marlene e o Luiz Biasoli, falando sobre o que é felicidade mesmo, hein? O que a gente está buscando, na verdade, nesta nossa breve passagem por este planeta, que também, se a gente não cuidar daqui um pouquinho, nem ele vai falar para os nossos sucessores o que vai acontecer. 14 graus a temperatura, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.